E aí, pessoal?
Oi, Vini.
Oi, Brenda.
Saudades.
Saudades. Hoje vai rolar então Fiz e Conversas com a Brenda Malabarba, e que faz mestrado na USP em
Faço
Física de
doutorado agora.
Partículas. Só
Tô
que
fazendo
o
doutorado em física hadrônica.
Então, tu já tá fazendo doutorado. Tu veio, fazia
Tô fazendo
tanto tempo que a gente
doutorado.
não se falava, né?
É, acabou o mestrado.
Quando é que tu começou o doutorado?
Eu comecei em abril, na verdade, o doutorado, então eu tô bem iniciozinho.
Ah, que da hora. Começou EAD, basicamente.
Não precisa de muita interação física para fazer física teórica, né? Então tá a mesma coisa, só que
Sim.
a gente não tá tendo aula, basicamente. Que
E
eu não
aí,
tô
tu tá com.
reclamando muito, sinceramente, mas.
É bom, né? A gente tomar o tempo, por exemplo, fazer nosso próprio tempo de estudo, assim, sem precisar.
Sim. Não, e dá um tempo entre mestrado e começar as matérias de doutorado também. É uma boa. Eu
Sim.
deveria ter feito isso da graduação pro mestrado, inclusive, porque você já chega muito pilhado. Não.
Sim,
É
sim.
muita coisa.
Aí tu vai, por exemplo, agora no doutorado tu vai dar sequência ao teu tema de pesquisa do mestrado.
Isso, eu vou continuar no. Não é exatamente a mesma coisa, mas eu vou continuar na mesma linha de pesquisa. Então, é algo por aí.
Sim. No mestrado, então, o que tu estudava era física drônica, né? Tipo,
Física
alguma
hadrônica.
coisa. Eu até dei uma procurada, uma olhada, e basicamente, tipo, eu não sei, me explica aí o que que tu fazia, mas era algum tipo de cálculo de modelos de hadrons e tal?
Isso. O que eu fazia era um dos tipos de modelos de interação de hadrons. Eu fazia o modelo molecular. Eu continuo estudando o modelo molecular agora, no caso. Mas é basicamente física hadrônica, se você for pensar, porque a gente já conhece QCD, todo mundo sabe o que é QCD. Então, se você for muito para baixo de energia, a gente tem aquela QCD que vai estar na rede. Mas no meio do caminho entre altas energias e muito baixas, não tem nada que valha muito bem. E existem vários modelos. O que a gente faz é supor que ao invés de tu ter, sei lá, quarks interagindo, tu tem os hadrons interagindo. E eles formam
Sim.
tipos de moléculas.
É tipo, vocês usam tipo algum modelo efetivo, assim, onde tu, ao invés de olhar para as partículas fundamentais como sendo os quarks, tu olha para os hadrons.
Isso.
Que
É que na.
na prática os hadrons são, tipo assim, se tu for tentar explicar fisicamente, os hadrons são estados ligados de quarks.
Tem o mésons.
São os mesmos.
O próton, o que você quiser. Nêutron. É que normalmente o que acontece é que se eu pegar. Existem alguns estados ali. Tem uma lambda, que eu acho que é um exemplo que eles usam bastante. Que para você explicar ela, o que você precisaria é pegar ela no estado fundamental e excitar os quarks que estão nela. E tudo bem, faz sentido. Só que se você faz isso, você vai ver que você tem que excitar muitos quarks. Você tem que excitar tantos quarks que antes de você excitar os quarks, você dá energia suficiente para criar um meson, tipo um pion. Então, às vezes é energeticamente mais provável criar um pion, e ligar com aquele outro meson. E dizer que eles estão ligados, do que excitar os quarks. É energeticamente mais provável. E de fato, tem alguns experimentos que mostram que se você usar o modelo molecular, ele dá resultados bem distintos e resultados que são medidos. E se você usar o modelo de quarks, não, tem resultados que não, você não consegue chegar usando aquilo. Então você vê que esse modelo efetivo. Por mais estranho que ele possa parecer, eu falar que eu vou ligar moléculas do jeito molecular, ele funciona. Ele funciona muito
Sim.
bem, ele explica muita coisa.
Então é tipo moléculas. Assim, nesse modelo ele explica os hadrons como tipo moléculas de quarks. E
Moléculas
aí.
de. Não, moléculas de mésons. Eu trabalhei com moléculas de mésons. A gente não pensa.
Ah.
Ao invés de pensar, vai ser um tetraquark, vai ter quatro quartos, vai ter cinco quartos, eu não penso, vai ter cinco quartos, porque eu não vou botar na função de onda a função de onda de cinco quartos. Na função de onda do meu estado, eu vou botar a função de onda dos mésons. Então, não é um estado de
Sim.
cinco quartos, é um estado de dois mésons ligados. E por isso que chama molecular. E
Entendi.
são estados que são exóticos, porque só pelo fato de você não estar pensando em quarks, ele já é exótico. O que eu estudei, além de tudo, ele tinha estranheza e ele tinha um par de um charme oculto. Um charme anti-charme dentro. Ele era, tipo, absurdamente estranho. Ele era full estranho.
Mas aí
Completamente louco.
essas
Exótico.
propriedades tu não define a partir então da composição, por exemplo, porque se tu fala assim a estranheza de um meson depende, se tu pensar em
Depende do
QCD,
conteúdo.
depende
Depende.
de se os quarks que compõem são quarks estranhos ou não, né?
Não, mas a gente pensa nisso. É que o que acontece é. Suponho, eu vou pegar o meu, que eu conheço melhor, né? O meu, ele tinha um K1 e tinha dois mésons D, que são mésons pesados. Aí a gente vai ter, só por causa da composição em termos de quarks, a gente já vai ter um par de charme anti-charme, que vão vir dos D. E a gente vai ter um strange que vai vir do K. Tudo bem. Então são seis quarks que a gente tem. E a gente contabiliza propriedades a partir dos quarks, porque, querendo ou não, eles estão ali. E as propriedades dos quarks, elas vão dar propriedades para os mesons. Então, indiferente se você vai pensar nesse sentido em quarks ou em mesons.
Sim.
O que muda é na hora de você descrever a função de onda. Porque eu não vou chegar e vou dizer, bom, então eu vou pegar aqui um up. Aí eu boto bracket, aí eu vou botar um down, daí eu boto. Não, eu vou pegar um call, bracket, eu vou pegar um D, cat, eu vou botar um outro D, cat. E eu vou fazer todas as combinações daquele estado usando esses estados. Eu não vou pensar mais em termos de quark, então eu vou pensar em isospin desses bésons, eu vou pensar em estranheza pro meson, eu vou pensar em charme pro meson. Tudo em termos do aglomerado, não mais do.
Sim. Tu consegue caracterizar eles por esses números quânticos da mesma forma, né?
Igualmente.
Pessoal do chat, o pessoal que está assistindo, digam o que vocês estão achando do som, porque a gente também não sabia se é melhor sem usar fone ou usando fone de Bluetooth e tal, mas aí se vocês acharem que tá
Também
tudo
não
ok o
sabe.
som, beleza, mas se não vocês podem comentar aí, gente. Mas aí, tá. Beleza. Então, o que tu trabalha com é isso, então, fazer modelos de interação de hádrons, tipo interação molecular,
São
assim.
teorias efetivas para estados hadrônicos, o que eu faço.
E aí,
Queria
isso,
explicar um pouco
o.
disso. Estava bonito.
O que vocês fazem é tipo, propor modelos. O que tu faz é propor modelos ou é também pegar e, quer dizer, propor eles e calcular
Sim. Então,
resultados e
esse
tal?
mo o modelo molecular, ele já é bem usado, ele já é bem conhecido. Então, a gente não toda vez vai propor um modelo novo, mas a gente vai tentar explicar estados. O que a gente fez, no meu mestrado, o que a gente fez foi propor um novo estado. A gente ali. E existia um estado já, se você vai lá no na tabelinha para ver as partículas, nos K1s meio que parou de ser encontrada, não tem mais análise no PDG, não tem mais nenhum estado novo. Daí a gente olhou assim, bom, né, tá, aqui parece que tá meio parada, procura assessores, não estão mais olhando, vamos olhar para cá. E a gente viu que se a gente combinasse alguns estados que já tinham sido estudados, eles pareciam que iam se ligar, porque são três mésons. A gente sabia que entre dois era bastante forte ligação. Entre outros dois, o K1 e o D era. O D e o anti-D era uma ligação atrativa. A gente pensou, bom, se aqui é atrativo, aqui é atrativo, só falta que os outros dois não sejam muito repulsivos, né? Porque daí eles devem ficar unidos. E a gente fez esse cálculo. No final, o que a gente encontrou foi que sim, tinha um estado ligado, você pega a Lagrangiana. A gente vai dali, a gente começa pegando uma Lagrangiana efetiva, deduzindo ela a partir de teoria de grupo, regra de simetria, você vai montando ela. Aí, a partir de teoria de grupo, você encontra a Lagrangiana, você encontra, vai
Usando os
para
princípios físicos, assim,
lá,
usando o que você
na
sabe da força
graduação
forte, tá?
mesmo. Você vai lá, fazendo bonitinho o que você já conhece, vai lendo a teoria, vai construindo aquilo, e vai, a gente, para explicar esses estados, a gente usa as equações de Fabier. Então, a gente pegou o que já se sabe, você vai lá, pega as equações, bota ali dentro,
As
resolve.
equações de
Fabier.
Javier?
Fabier.
Ah, tá, eu não...
Fabier. Fabier.
Ah, sim, pode crer. Eu não sei quais são essas equações.
Elas basicamente vão ser equações para estado ligado. Então, elas vão descrever o estado de três corpos.
Ok,
Então,
pode
se eu
crer.
falei três corpos, então você já sabe que deve ser uma bagunça, porque toda vez que você bota três coisas juntas, caos. Aí você vai lá e tenta resolver aquele caos. Eu não fiz isso, porque eu tinha 2 anos. Então eu fui lá e eu disse, bom, eu vou usar essa outra simetria aqui, eu vou resolver de outro jeito, eu vou dar uma simplificada. E depois de todos os cálculos, o que a gente conseguiu fazer foi prever um novo estado. Então, meu doutorado é eu tentar propor um diagrama que consiga, dado aquele diagrama, você consiga provar a existência desse estado. Porque daí eu vou experimentar isso aí como medir. Eu preciso propor um diagrama fazível, factível, dentro dos aceleradores. Não adianta você prever uma coisa absurda que você não tem como medir.
Diagrama de Feynman mesmo.
Calma.
Tipo assim, você vai propor algum tipo de espalhamento que se tu observar aquilo, vai ser a comprovação então da existência desse estado ligado.
Isso. Se eles conseguirem medir aquela massa invariante dentro das barras que eu vou calcular, então aquele estado deve existir. É claro, tem que fazer alguns experimentos ali para ver. E eu tenho que calcular os infinitos diagramas para encontrar a seção de choque.
Sim.
Animada.
Tá, então. Então, tipo,
Empolgada.
tua ideia para o doutorado, então, é pegar, então, tentar encontrar esses diagramas para provar a existência desse estado ligado, que é o
É.
estado ligado que tu obteve a partir desse Lagrangiano do
Maluco.
não, que tu fez o mestrado.
Sim, é uma das ideias. Na verdade, a gente vai estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porque enquanto uma coisa não acontece, você faz outra. Mas
Sim.
tudo em volta dessas teorias.
Sim. E aí, no processo de encontrar prever esse estado ligado, é tudo conta analítica, assim, é tudo cálculo mesmo, ou se usa alguma coisa numérica?
Não, usa numérico, mas boa parte do cálculo é analítico. Até porque toda a parte de amplitudes, eu trabalho energias médias baixas. É bem pouca energia mesmo. Então, enquanto que na QCD de altas energias, que foi o que eu vi antes, que você pega e tudo vai para infinito e você resolve as integrais basicamente fazendo isso. Basicamente, gente, é bem mais do que isso, é bem difícil. Eu nunca entendi direito. O que você faz aqui é que você pode usar os primeiros termos dos diagramas. Você não precisa ir muito longe na série. Às vezes você pode pegar o primeiro termo e já é o suficiente, porque assim, é tipo 5 joules. Sei lá, é irrisório a energia que a gente está pensando. É tipo, muito baixo dentro. É no limiar. A soma das duas coisas, das massas que eu estou trabalhando, é por aí. Eu não vou dar energia para ela, não. É bem baixa. Só o suficiente para existir, mais ou menos. Então, você consegue eliminar quase todos os termos da série. Uma vez que você faz isso, o primeiro termo de uma série de diagrama de Feynman é da Lagrangiana. É usar a regra de Feynman da Lagrangiana, você tira o potencial. Usando que a energia é muito baixa, eu consigo simplificar várias coisas além disso. Então, tudo meio que fica analítico. Todas as equações que a gente conhecia, que elas eram integrais e elas eram somas infinitas, elas vão virando analíticas se você usa que a energia é baixa. Então você consegue
Sim,
resolver tudo quase na mão.
sim, tu começa com a aproximação então de baixas energias, e dentro dessa aproximação, tudo que tu vai precisar calcular pode ser feito com
É,
contas
não,
mesmo,
claro,
então.
eu vou eventualmente botar loops pra dentro, tudo bem, porque alguns vão precisar, mas nada que eu vá
Sim.
precisar. A única coisa numérica que eu realmente tenho que fazer é regularizar as coisas. Porque você. Teoria de campo, você vai
Entendi.
ter que fazer isso.
Quando tu
Tem
diz que tu
propagadores.
considera.
Você... Tem que fazer, né?
Sim. Que tu, no caso, tu calcula. Eu não sei como é que é, porque, por exemplo, quando tu diz que tu calcula que os diagramas que tu considera são só diretos lagrangianos, significa que tu só tá considerando aqueles os vértices simples, sem loops, que vêm diretamente da expressão do teu
É que
lagrangiano?
depende onde você está trabalhando, mas para obter o que eu fiz foi pegar uma coisa de três corpos e descrever ela em termos de dois corpos. Peguei três corpos, peguei a equação que descreve três corpos e eu fiz uma aproximação ali, que a gente chama de aproximação de centro fixo. Então, como eu estava descrevendo um K1 com dois Ds, os Ds são muito mais pesados. Os Ds formam um estado ligado. Então, eu simplesmente disse que se os Ds formam um estado ligado, eu vou propagar eles parados. Eles não vão ficar interagindo entre si o tempo todo. E o K1 vai ficar interagindo com eles sozinho. Então, eu consigo descrever três corpos em termos de dois corpos, fazendo isso. A
Os
partir
três corpos,
daí,
então,
com... É o K1, dois
os dois Ds é dois quarks Ds, e o K1 aí
Ds. Não,
no
são dois
caso,
mesons Ds. Dois mesons D.
mésons D. Ah, entendi. Então, são todos mésons,
Tudo
todos
é.
combinações de quarks.
Eu nunca penso em quark. É sempre mesons.
Ok. Então, seriam
Jamais
essas três partículas.
são esses três mesons interagindo. Aí se tu mantém um parado, dois parados, no caso, juntinhos ali, você consegue fazer isso. E o que eu preciso mesmo para terminar de resolver essa equação vai ser o propagador do K1, porque ele vai ficar propagando entre esses dois mesons. E eu vou precisar, porque ele interage com o primeiro, daí ele propaga e interage com o segundo, propaga e interage com o terceiro. Isso ele pode fazer. Tipo, deixa eu ver se eu tenho um desenho. Calma aí.
Tá bom.
Aquele momento. Gente, assim. Eu consigo. Então,
Ah,
se eu
olha aí.
tenho um meson 1 e um meson 2, que aqui são os pesados, o K1, que é o 3, ele pode interagir com o primeiro, depois com o segundo e depois continuar. E essa soma aqui, eu tenho que fazer. Aqui estão minhas equações. Maravilha. Incrível. Então, esse tipo de coisa pode acontecer, tudo bem. Quando eu falo que eu vou usar a Lagrangiana efetiva, onde eu uso a Lagrangiana efetiva, eu falo em interação de dois corpos. Porque se o K1 interage com a primeira, essa descrição ali são dois corpos. Então, eu isolo,
Sim.
vou para a Lagrangiana efetiva de dois corpos de meson, resolvo, pego o primeiro termo dela ali e vou usar como V. Como uma amplitude ali, como se fosse aquele vértice. Aí depois eu passo para outro, eu passo para outro. E daí você faz aquela suma infinita maravilhosa ali, sim.
E aí, no caso, a descrição do estado ligado, o estado ligado são então dessas três partículas, então tu descreve o estado ligado como essas duas partículas paradas, e basicamente o K1 fica girando ali entre elas, fica.
Ele fica batendo em uma, batendo na outra, interagindo com a outra, às vezes liga aqui, às vezes liga ali. É isso aí que ele tá fazendo.
Entendi. Porque
O
eu nunca entendi,
importante
na verdade,
mesmo
como
O
se
importante mesmo
descreve
é que os
estados
Ds não
ligados, né?
quebram. Ah.
Sim.
Mas estados ligados, acho que a gente não vê muito na graduação, né, na real. Mas é um espalhamento e você vai supor de forma alguma coisa ali no meio. Ao invés de colidir já, você tem mais uma coisinha acontecendo. E aquela coisinha vai dar um pico na sessão de choque. Se você plotar a sessão de choque e tiver um pico, aquilo ali não está ligado.
Sim.
Sabe? A dar um infinitozinho.
Tipo assim, tem interações muito pequenas ocorrendo, tipo assim, tem alguma estrutura, tipo assim, a interação tem alguma estrutura interna que eu posso escrever, posso dar uma cara para essa estrutura interna, e quando eu dou a cara para essa estrutura interna, eu estou descrevendo o estado ligado, na verdade.
É tipo isso, por assim dizer. Dadas as interações dele, gera um estado ligado. Mas claro, tipo, eu gerei uma coisa com uma massa de 3.000, alguma coisa? Quanto é que era a massa disso aqui? A pessoa que sabe o que está fazendo, claramente, lembro de todas as massas, gente. Eu não tenho memória para nada. Eu tenho zero memória. Mas assim, eu gero uma coisa com mais de 3.872 médio, então é um troço pesado comparado com o que eu tinha antes. Ele pode decair para todos os canais acoplados, mas tudo bem. Eu não estou
Então,
pensando que eu vou
tipo.
formar uma coisa super estável para o resto da vida. Ela vai ligar e eventualmente vai decair. É isso que vai acontecer.
Entendi. No caso,
Bateu
então, a
os
massa
dois,
dessas três
formou.
partículas juntas, a massa dessas três
É.
partículas juntas é bem maior do que a massa de cada uma delas separadas.
Bem maior. É, que são três mesmo, então fica bem pesado. Isso fica bem pesado. É que tem um charme, tem dois charmes dentro, fica bem pesado. O charme é pesado pra caramba.
E aí, tipo, quando a gente, por exemplo,
Pra mim, pesado é isso.
é...
Pra
eu
mim,
nunca estudei
pra mim,
QCD
5G
com
já é, tipo, super pesado, sabe? O pessoal que é de alta energia tá tipo, nossa, mas você não tá fazendo energia quase nula. E pra mim é tipo, nossa, muito pesado, muito energia. Horrores.
no problema é pesado, né? Tipo, a picture que se tem de. A visão que se tem de QCD quando a gente vai aprender, assim, tipo, ah, tem os quarks e aí eles trocam gluons, e aí isso é. Então, beleza, a interação entre os quarks é dada através dos gluons, né? No caso que tu tá estudando, tu tá considerando, tipo, os mesons que interagem, mas, tipo, se a gente fosse pensar em gluons, eles estariam, tipo, a princípio dentro dos mesons, a gente não precisa nem olhar pra eles,
É que
né?
assim,
Ou.
Vini, quando você pensa em QCD, lembra aquele gráficozinho? Tipo, ah, tem aquela curva e aqui assim é assintótico, então a gente considera quarks livres, mas se tiver com muita energia e um próton, então gera um mar de gluons e você tem que considerar os gluons interagindo entre si às vezes. Isso aqui é altíssima energia. Você já tá tipo, tô com muita energia, tô criando gluon a não sei quanto. E eles estão quase explodindo. Aí você começa a considerar que os gluons interagem entre si, aí gera um monte de coisa acontecendo ali, altíssima. Eu tô lá pra baixo. Eu tô num nível que, assim,
Entendi.
comprimento de onda, ele não tá vendo os quarks. Eles não estão enxergando isso. O meu mestre não sabe que quarks existem. Nenhum deles
Entendi.
sabe que quarks existem. E eu tô fingindo demência,
Porque
basicamente.
na verdade é isso que na escala que tu tá olhando, realmente não tem porquê.
Nem
Seria
importa.
uma contribuição muito pequena, né, claro.
Inclusive, é esse um cuidado que a gente sempre tem. É, tipo, se você vai regularizar, vai normalizar, vai fazer alguma coisa aqui com qualquer parte dessa teoria, você nunca, jamais pode botar um cutoff ali que permita que os teus mesons tenham energia suficiente para enxergar os gluons. Eu não vou botar um cutoff de quase infinito. Meu cutoff é 700. 700 mesons.
O cutoff, tu
É o
introduz.
máximo.
Tu
É que
coloca,
você,
tu tem que
eu
colocar um
tenho.
número, escolher um número.
Sim, eu tenho. Mas você escolhe esse número com base na sua teoria, né? Tipo, tem que pensar num número que seja grande o suficiente perto da energia de centro de massa do meu sistema, que é muito baixa, e pequeno para que eu não deixe que meus mesons enxerguem os quarks, basicamente. Porque se eu disser que quarks existem, toda a minha teoria vem abaixo.
Sim.
A ideia dela é que quarks não estão interagindo. O que está interagindo são mesons.
Então tem que ser, vamos dizer assim, não pode ser um. Se tu botasse um número muito alto, tu veria. Tu a princípio
Quarks.
poderia ver a estrutura interna dos teus mesons e aí já não faria mais sentido, né?
É, ele
E se.
aparece uma divergência. A gente tenta, né? Na vida, você está ali aprendendo e o orientador manda assim, bota 700, sabe assim. Quero botar 2.000. Aí aparece uma divergência.
Pode crer. Aí essa parte, no caso, quando tu escolhe um cutoff, escolhe uma energia máxima, daí essa parte é numérica. Tu faz no computador o cálculo
Aí você
do
pode
propagador
fazer. Eu fiz no matemática, não recomendo, mas eu fiz boa parte na matemática porque muita coisa é algébrica. Então, a primeira parte do meu trabalho, que era trabalhar com dois corpos, ela é bastante coisa ali era algébrica, então eu estava fazendo matemática. E eu, sinceramente, não amo programar. Então, o tanto que eu conseguisse evitar ter que realmente programar, eu evitei. Inclusive, escolhi uma área que não programa muito, porque eu não tenho muito amor por. Mas na hora de fazer as integrais dos propagadores, sim, não tem jeito, você não tem como fugir. Aí eu usei C. Dá para usar matemática também, mas assim, custa. Ele demora. Ele faz certo, mas. Gente. Mas é que eu
Pode crer.
trabalho com um monte de matriz, né? Eu faço trabalho com. espalhamento. Então, você vai ter a matriz S de propagação, você vai ter a matriz T de propagação. Aí, o tanto que eu consegui evitar ter que inverter uma matriz em C, eu evitei. Por pura preguiça, provavelmente, sim. Admito, mas eu evitei.
Então, na verdade,
Agora, se eu tivesse.
a matriz S de espalhamento, tu calcula ela, tipo assim, tu obtém numericamente quanto vale a matriz S mesmo, é tipo, realmente uma matriz.
Ou módulo quadrado. Mas sim.
Pode crer.
Eu, na verdade, não calculo S, porque eu não estou interessada em saber, em ter contribuições da parte que eles estão só propagando livros. Porque a S é basicamente identidade menos a matriz T.
Sim.
Então, eu estou interessada só na parte que eles interagem, então eu pego só a T. Tem algumas propriedades que a S tem que a T não tem, mas uma vez que você tem a T, obter a S é fácil. Então, eu vou direto para T na hora de
Sim.
trabalhar. Mas
E
não
aí,
muda muito, só escolher.
tu obtém expressões gerais para a matriz T, e aí talvez, e calcula também, e aí obtém algum resultado numérico.
Eu não cheguei a literalmente escrever as expressões da T, porque é bastante coisa que vai entrar ali, né? Você vai ter propagadores, você vai ter as amplitudes, você vai ter muita coisa entrando na T. Mas eu tenho as expressões para antes disso, e depois da T eu vou direto para a parte numérica. Eu já peço para aparecer só os valores, porque não tem muito o que interpretar a tela na parte algébrica mesmo. Você vai ter um monte de uma série, né? Somando ali. É só desnecessário, mas eu tenho passos antes, sim. Até um passo antes é algébrico. Depois, amplitude quadrada, eu já faço um gráfico.
Sim,
Nas linhas de
faz
ponto.
aquele
É
tipo um gráficozinho
uma
de sessão de
Bragg-Vigna.
choque.
É uma Bragg-Vigna. É igual, exatamente igual.
Eu não entendi
Bragg-Vigna. Depois
Ah,
eu te mando.
é um tipo de distribuição, uma
É
função.
um tipo de distribuição. Aí você vai encontrar umas coisas. Nossa, é ótimo porque minha Bragg-Vigna parece nada com uma Bragg-Vigna. Mas. Vou tentar achar alguma que pareça uma Bragg-Vigna, né? 100% didática. Tipo, você encontra umas coisas
Ah, entendi. Tipo,
assim. Aí, esse pico aqui está mostrando que existe alguma coisa aqui que provavelmente é um estado ligado.
entendi. Tipo, é uma massa específica? Tipo assim,
Isso, ali é uma massa, ali é 4.300 metros.
pode crer.
Aí estava
Aí em algum
mostrando
momento,
que
quando
existe
tiverem.
algo.
Sim, tipo lá no LHC, quando alguém estiver fazendo algum experimento, vai, pega os dados, processa e tal, aí vê um
Ele não vai
bumpzinho e
ver
fala.
isso, né? Ele não vai ver exatamente isso, porque não é isso que eles medem, infelizmente para mim. Mas eles vão ter lá um número de eventos por não sei o quê, que eventualmente você consegue comparar. No caso, quando eu fiz isso aqui, eu não fiz o diagrama inteiro. Eu não peguei e propus um diagrama que o LHC pode medir. Eu estava tentando ver se o estado existia.
Sim.
Eu fiz, eu só procurei por isso. E eu vi que parece que sim. Eu não tenho como provar que existe, porque com três corpos eu não. Com dois corpos, analiticamente, você pode. E para a parte imaginária, você pode estender a sua matriz S para energias imaginárias do plano complexo. E lá no plano complexo você consegue provar que existe um polo. Você pode plotar isso. E se tiver um polo, então tem que ter um estado ligado. Ok, para três corpos é uma mixórdia. Porque é uma extensão analítica, continuação analítica da matriz T. Assim, de analítica tem pouca coisa aqui. Deve dar, porque ela não é muito feia, mas. Assim, eu não sei como fazer, sinceramente, como se faria isso para três corpos. Que é grande. É uma divisão confusa, tem uns propagadores no meio, muita coisa acontecendo.
Então, pode crer. Então, tipo, na real, vamos dizer assim, dado que tu começa, usando princípios físicos, tu pensa num Lagrangiano, e a partir desse Lagrangiano, num modelo de três corpos, tu vai lá e tu obtém o que se parece com o estado ligado, só não tem como provar que é, mas calculando, tudo indica que é um estado
É
ligado.
que toda vez que você encontra um polo um pico, não um polo aqui, né? Você viu que ele tem um limite. Toda vez que você encontra um pico na matriz T, no módulo quadrado dela, e você vê que esse pico está com uma energia inferior à soma das massas daquilo que você estava interagindo, é provavelmente um estado ligado. Se tivesse acima, eu ia dizer que é uma ressonância. Porque se está acima, ele pode decair, né? Rapidamente. É favorável energeticamente que ele decaia. Mas se ele está abaixo, a chance dele decair não é meio inviável. Então é um estado. Porque ligou e a massa ficou inferior. O meu, ele ficou ligado pelo pico, e a massa é inferior à soma das massas. Então é um estado. É um tau. É um tau, tau, estrela, alguma coisa, o nome dele.
O K1
Ele
é um
tem
K1 modelo ligado. O
números.
estado ligado.
O estado que a gente achou, ele tem números.
Ah, pode crer. Mas é louco, né? Porque o modelo que tu tá fazendo é um K1 e dois Ds que se ligam para formar um outro tipo de K1.
Um calma. É. Você basicamente correu atrás de você mesmo, né? Você usou um carro e enfiou um carro.
Aí, tipo. Ok, aí no doutorado tu vai pegar, então vai procurar esses. Vai procurar diagramas pra.
Calcular esse diagrama.
E aí vamos dizer que tá, você diz, olha, procura nesse diagrama aqui e o que tu encontrar. Quer dizer, dá uma olhada se tem esse estado ligado. Se esse estado ligado for verificado,
Não diz.
isso implica que.
Ele só comprova que a minha teoria funciona. Tipo,
Que é
é
um.
mais uma comprovação que funciona.
Sim. E aí é
E
mais um
assim.
insight sobre como é que funciona a força forte.
É. Ele fortalece mais a ideia de que essa teoria está indo por um caminho correto. Porque assim, tem um monte de
Sim.
teoria para essa área de energia. Você pode fazer de vários jeitos. Você pode usar só a função de onda lá, a Schrödinger. Você pode usar rede, pode. Você pode usar só a interação de quarks, pode. Você pode usar basicamente o que você quiser. Sinta-se à vontade. Agora, alguns dão muito mais trabalho que outros. Algumas dão os resultados peculiares. A minha dão os resultados peculiares ali. E aí a gente compara e vê quem é que está indo melhor, basicamente. Você não tem como saber, né? A gente não tem como saber, assim. Você não consegue vir do fundamental da VCD, que é o problema, né? Você não consegue vir de lá para cá e nem de cima para baixo. Nenhuma das duas funciona nessa região. Aí você
Sim.
vai testando várias coisas.
Vai testando. E conforme vai se comprovando algum
Vai
modelo vai
ficando
se tornando
mais
bem eficaz, tu consegue, tipo.
forte.
Ah, pode crer. Aí, então, basicamente, tu tá. A gente, tipo assim, a gente
Eu tô lutando
entende,
pelo meu
vamos dizer
modelo.
assim.
Eu tô aqui pra defender ele. É isso que eu tô fazendo. Eu tô militando pelo meu modelo.
E, tipo. Na verdade, se tu for pensar, bom, se a QCD é um modelo para força forte, que ele é enorme de quando se fala força forte, se fala em QCD, mas ele só funciona, a gente só consegue calcular ele
Alf.
em altas energias. Então, realmente, tipo, tu obter um modelo para essas energias mais baixas é tu tentar entender realmente qual é a força forte, né?
É que a gente já
Tipo,
tem algumas coisas. Lá pra baixo a gente tem algumas coisas, né? Que tem um pessoal que tá, tipo, lá pra baixo em energia.
muitas
Aí
baixas,
lá
muito
pra
baixas.
cima, muito baixo em energia, tem algumas coisas acontecendo. Tem algumas coisas bem legais. Eu realmente não entendo muito sobre, mas assim,
Que é o lance
achei
das
bonito.
redes, né?
É, tem redes e tem mais um, que eu nunca lembro o nome, mas. Tem algumas coisas pra baixo. Pra cima tem um monte. O que mais tem é pra cima, porque, né? Que se vê é pra onde ela vai. Aqui no meio, ficou um gap. Porque é uma região que tem hadrons, mas você não sabe se você usa a QCD de cima, você não sabe se você pega a QCD de baixo, você não sabe se você mistura as duas QCDs, você faz um novo. Dependendo da região, algumas delas até funcionam com uma aproximação, mas. É sempre naquela,
Sim.
olha. Não era pra estar usando ali, né? Mas a gente vai.
Eu não, é difícil às vezes ter uma ideia de escala, né? Tipo assim, por exemplo, falou que na ordem da a energia é na ordem de 5 GeV.
É tipo o máximo que eu cheguei foi 5 já.
Pode crer. Porque daí, por exemplo,
É
se tu
muito
for
difícil.
pensar em massas, A massa do próton é quanto? É 1 GeV. Eu tô falando bobagem.
Sinceramente, eu vou olhar no Google antes de falar o que
Eu
é.
também, é, não sabemos, não sabemos. Ok. Mas é
Porque realmente
só pra ter
não
uma ideia.
faço a menor ideia.
Porque, tipo,
Tô
se.
literalmente olhando.
Tá, eu vou olhar também. Porque aí só pra ter uma ideia, porque
Cadê o Vitor?
5 GeV.
Alguém chamou o Vitor dessa live?
Vamos ver. Massa. Ah, ele não dá em GeV, ele dá em. Ah, aqui é MeV. É 1 GeV, é 1 GeV.
Então, Jeff, tá bom. Show. É.
938 MeV. Ou seja, tu trabalha em 5 vezes a massa do próton de energia. Pode crer. Então
Alguém
é a
respondeu.
ordem de energia nuclear, assim, tipo. Sei lá, eu tô falando besteira, talvez.
Não, é que eu trabalho na região de energia próxima ao que eu tô. Próximo ao threshold do que eu tô interagindo, né? Então, se eu vou interagir um pion com alguma coisa, vai ser uma energia menor. Pion é uma energia muito baixa. Agora, se eu fosse pro, se tivesse uns D ali, ele já. Eu já tava trabalhando. Na verdade, eu trabalhei com os D, eu trabalhei com um X também, que é a interação entre eles. Então, eu tava em torno de 3.400. MeV.
Meve.
3.400 MeV.
Tipo 3 GeV.
Então. É, ficou. Então você acaba ficando por aí, porque como eu disse, o meu modelo ele usa, eu usei ao longo de todo o processo que as minhas energias elas eram em torno do threshold. Então eu não podia subir muito da soma das massas, porque o threshold é máximo soma das massas. Então eu não podia passar disso. Como eu estou interagindo um K1 com um D e o outro D, é 4.300, 4.500, 5 já. Sim, já estamos indo um pouco longe.
Sim.
Porque a minha teoria só vale ali. O que eu fiz no mestrado só vale ali.
Sim,
Dá
sim, sim.
para fazer alguma coisa que valha para mais. Dá, mas essa aqui, não, a Lagrangiana foi construída para isso. Tudo foi pensado para isso. Foi pensado, tipo, vamos.
E aí, agora eu fiquei com uma curiosidade sobre o que é a Lagrangiana, porque a Lagrangiana ela vai te dizer como é que são as interações entre
As
os
minhas
componentes, né?
sim.
Entre
As
os
minhas
mésons.
lagrangianas elas são baseadas em simetrias. Então, elas são lagrangianas de dois corpos. Eu não fiz lagrangiana de três corpos, foi lagrangiana de dois corpos. E eu usei tanto uma lagrangiana. Aí você. É literalmente que você pega no, sabe, Thomson da vida, o livro, ele mais ou menos fala alguma coisa assim. Ele vai pegando a simetria e vai tipo, ah, simetria quiral. A lagrangiana tem essa cara para simetria quiral. Aí, se você botar essa outra coisa, ela vai ter essa cara. Então, você bota os termos que são compatíveis com essa simetria, pensando nelas. Mas elas são, assim, comparado com altas energias, eu diria que elas são até bem simples, as lagrangianas. Tem termos de interação e o acoplamento, e é basicamente isso. Mas
Sim. É tipo
eu usei
os
simetria de
diagramas
outros
que tu
quatro
desenha.
também, né? No caso. Eu usei várias. Eu comparei várias simetrias ao longo do mestrado. Eu usei
Pode
tanto
crer.
SU4 quanto Quiral, que é SU3, eu usei simetria de quark pesado. A minha lagrangiana final tinha quark pesado, porque eu tô trabalhando com Ds, então eles são pesados. Eu preciso. Eles têm charme. Eu preciso de simetria para interpretar isso. Então eu botei simetria de quark. Então, existia simetria de quark pesado na lagrangiana para isso, para conseguir explicar ele. E como eu tô trabalhando com Kaon também, eu precisei da simetria quiral. Porque daí são quatro leves, basicamente. Ele é um leve. A lagrangiana é construída basicamente em cima do que você precisa. Você olha pro seu modelo e você vai ter que pensar ali, bom, como essa coisa que eu quero estudar é, como ela se comporta, como ela deveria se comportar. E você pode construir ela nessa ideia, partindo disso. Lagrangiana
Sim.
efetiva também pode ser construída de outro jeito. Para quem fez, vai fazer teoria de campos, lá eles vão ensinar que você pode integrar para fora, como que diz em português, mas você tira algum grau de liberdade da lagrangiana integrando esses termos. Você pode fazer isso também. É um jeito. Eu
Entendi.
não peguei
Já não sei.
uma lagrangiana fundamental e integrei os campos. Eu
Sim.
construí a lagrangiana de simetrias.
Falou, ah, eu
Eu
quero
teria
que
que
minha Lagrangiana
escrever
tenha
com a
essa e essa
integral.
propriedade.
É, no final ela é muito parecida com a Lagrangiana da QCD. Só que ao invés de tu ter quarks ali, tu tem megas. Não são
E
tantos
tipo, qual é o tipo
assim.
de interação que prevê? Tipo, porque, por exemplo, se tu tem aquela que se chama a interação de Yokawa, você tem, sei lá, você tem um meson que emite outra partícula, né? Você tem um vértice de três, não sei se é isso, um vértice de três
A minha Lagrangiana,
pernas.
quando ela foi montada, ela foi feita para não considerar mais do que duas interações. Então, ela só interage um meson pesado com um meson leve. Todos os termos de ordem superior eu descrevi, porque eu não queria essas contribuições. Quando eu fui descrever os três corpos, eu disse, eu fixei lá, o D e o D barra, o anti-D, eles estão ligados. E eles formam um cluster. E eles vão ficar ligados. É, esse
Sim.
foi o que eu assumi. Então, se eu deixasse que a minha Lagrangiana dissesse que tem dois Ds e mais um K1 ao mesmo tempo, fazendo o que quer que eles fizessem, eu estou quebrando justamente o que eu impus. Então, tudo que a minha Lagrangiana faz é só interagir um meson leve com um pesado. Qualquer termo superior, não.
Interagir um
E
leve
ela
com pesado é tipo eles se
é o K1 com o D. E depois saindo o K1 e D.
Saindo, tipo assim, é tipo, os
É,
dois se
se
juntam e os
tivesse.
dois se...
É.
Ok.
Não necessariamente tem que sair o mesmo. Eu não disse que tem que ter um K1 e um D e depois um K1 e um D. Tem um K1 e um D. Qualquer canal que tenha os mesmos números quânticos pode ser a próxima saída. Eu fiz esse tipo de. Eles estão acoplados. Todos os canais possíveis na região de energia que eu estou trabalhando com os meus números quânticos estão acoplados. Basicamente, todos os mesons de Goldstone. Ali. O
Então,
Rho, Pi, Eta, tá todo mundo meio que entra na brincadeira porque você bota canais acoplados. Vai gerando os loopzinhos.
tipo, então você tinha o Lagrangiano que você permitia não só, por exemplo, K1 com D, sai K1 com D, mas poderia, sei lá, K1 com D, sai Rho com D, ou algo assim que... Só que aí o que tu previu, olhando para essa Lagrangiana, foi que existiria, assim, um estado ligado de um K1 e dois desses.
Depois da Lagrangiana, você ainda tem que pegar aquele resultado de dois corpos, então você faz os dois separadinhos e juntar todo mundo e fazer uma. É complicado, porque tudo chama matriz T e tudo chama S, né? Você tem a S para dois corpos e tem a S para três. Eu fiz a para dois, guardei esse resultado. Eu peguei aquele resultado e coloquei na de 3 como input. Aí depois eu resolvo de novo com outro propagador e daí eu tenho o resultado para 3.
Entendi. Tu foi montando o resultado, tipo, você olhou quando o K1 interage com um dos Ds, quando o K1 interage com outro dos Ds, e aí você olhava, então, cada uma dessas coisas era uma interação de dois corpos, e depois você juntava tudo para quando os três estivessem
Basicamente. Basicamente isso. É que eu fiz o processo inverso, né? Tipo, eu tenho a molécula. Eu quero interagir como? Daí eu olhei, tá, três corpos. Aí, tá, quais diagramas? Esse. Como é que eu desmembro dois corpos? Tá, faz isso. Como é que eu descrevo dois corpos? Tá, lagrangianas. Eu não fui, tipo, lagrangiana, dois corpos, três corpos. Eu fui, tipo, três corpos até chegar na lagrangiana. Porque daí você só
Sim.
olha pro problema e pensa, tá, como que eu resolvo isso? Assim, tá isso, assim. Inclusive, minha dissertação, a primeira vez que eu escrevi, ela tava ao inverso. Ela tava, tipo, três corpos e a última coisa era lagrangiana. Aí depois eu clipei. Tá, calma aí. Não faz
Pode
sentido,
crer.
né? Assim, calma aí.
E tipo, aí você tu começou mesmo. Começou a doutorar em abril, e então, tipo, tu escreveu tua dissertação, já, tipo, defendeu tua dissertação já antes de terminar, de começar a quarentena, essas coisas?
Sim, foi antes de começar a quarentena. Eu
Ah, legal.
defendi minha dissertação uma semana antes de começar a quarentena. Talvez menos de uma semana, uns 2, 3 dias. Porque foi defender a dissertação, ir para casa, arrumar a mala, porque meu pai estava em Recife naquele momento. Eu Arrumei a mala. Eu fui pra Recife. Eu cheguei em Recife. No dia seguinte, a quarentena começou.
Viagem.
Foi tipo, não deu tempo nem de comemorar que eu tinha terminado o mestrado. Foi ok, agora você tá confinado aqui em Recife. Fica aí.
Foi um bom timing, né? Também,
Nossa,
tipo, você
aceitei.
terminou a tempo.
É, o mais engraçado é que na minha defesa o pessoal tava tipo, nossa, mas e a corona, né? Não sei e tal. Assim, se eu soubesse na época que aquela conversa ali no corredor era isso que ia surgir daquela especulação.
Acho que voltei, acho que deu uma caída na minha internet, né? Ok. E tipo, o foi fazer. Foi fazer o mestrado na USP, né? Trabalhando com Hadrons e tal. Só um background, né? Tipo, a gente foi colega na URGS, né? Tu fez graduação na URGS.
Sim.
E lá tu já trabalhava um pouquinho com alguma coisa voltada à física de partículas, né?
Sim. Trabalhei
Trabalhava com
com
neutrinos, né?
neutrinos.
Pode crer. Que era um
É.
rolê, tipo, estudava neutrinos, que é uma coisa.
Graduação, né?
É.
Terrível, assim. Eu tentava.
E tipo assim, não tem no final neutrinos era uma parada mais em interação eletrofraca, né? Interação fraca e tal. Tipo, depois, agora
Sim,
tu, no mestrado, depois tu mudou
é fraca,
completamente
fraca.
de
Eu mudei. Sim, neutrinos era. Quando eu trabalhei com neutrinos, eu trabalhava com interações em altíssimas energias. Eram neutrinos que tinham uma energia bastante elevada, que poderiam ser de raios cósmicos, mas, enfim, a gente não estava muito interessado exatamente qual a fonte, mas era um nível de energia bem alto. E eles iam interagir com núcleons da Terra, esqueci o nome, da atmosfera da Terra. E provavelmente não. É que sim, eles interagem muito pouco. Então, ou eles interagem na atmosfera e daí forma aquela cascata, ou eles podem, de partículas, porque vai desencadear uma reação, ou eles podem penetrar toda a Terra. E daí eles vão ou passar ou interagir no meio do caminho. Aí é bem distinto, sim. Ele é tipo completamente
Sim.
oposto. Não tem muita
Mas aí
relação. Tipo,
surgiu aquela
até
ideia
pelo
de
menos
estudar
eu estudei
física de.
partículas.
É, pode crer. Aí tu
Não,
foi
mas
pra essa
a
outra área, né?
graduação me deu uma chance muito grande. O professor Magno me deu uma chance enorme de estudar partículas. Ele me deixou bem livre, me deixou bastante tempo estudando o fundamento ali, sabe? Como que interage? Qual que é a regra? O que conserva aqui, o que conserva ali? Que grupo que descreve isso? Que grupo que descreve aquilo? Porque, não sei, para mim, ao longo da minha graduação, a gente teve muito pouco de partículas. Pouco, quase nada, basicamente. A gente teve teoria de grupos, mas a gente nunca teve aplicado a física de partículas. Então, se eu não tivesse visto aquilo naquele momento, se eu não soubesse, ah, então aqui é isso 4, aqui é isso 3, aqui é isso 2, aqui é conservação de carga, eu ia chegar no mestrado perdida de um nível que eu acho que nem, talvez nem fosse para partículas. Então,
Sim.
mesmo que eu não tenha usado o meu TCC ali, ele foi muito legal de fazer, porque eu fui muito para a parte de propriedades das partículas e muito pouco para parte do que eu realmente deveria fazer. Desculpa, Wagner.
Sim, tipo, foi mais um estudo assim
Sim.
fundamental de.
Até
Mas é
de correr mesmo
importante,
que você fez partículas. Mas eu
né?
gostei
Daí.
bastante da época, então. Depois foi útil, foi bastante útil.
E aí, tipo, saindo da graduação, aí beleza, fez o seu mestrado em. Tô olhando para Hadrons, esse modelo efetivo onde tu previu um estado ligado. Ah, então, olhando para o futuro no doutorado, então fazer esses cálculos dos diagramas que tu vai ter que olhar
A gente vai calcular
para.
vários modelos, né? Nesse momento eu não estou calculando isso, estou calculando um outro decaimento de uma partícula completamente aleatória a tudo que eu fiz no mestrado. Ainda é um modelo parecido, ainda é um modelo molecular, mas daí começa a entrar outras coisas ali no meio, outro tipo de força, outro tipo de interação. Então, a gente mantém o modelo, mas, claro, cada sistema você vai ter que olhar de um jeito. Se entrar agora um fóton no mesmo caminho, você vai ter que incluir eletromagnetismo de alguma forma. Você vai ter que pensar em conservação de gauge, vai ter que pensar em outras coisas que você não pensou antes. Eu realmente gosto dessa área por ter a chance de poder ver todas essas teorias em um nível em que eu ainda consigo pensar nelas de um jeito algébrico. Eu ainda consigo pensar em simetria, eu consigo olhar para aquilo e identificar a simetria. E ver a matriz T e ver tudo funcionando bonitinho. Porque, né, como eu não gosto de programar, pensar em integrar coisas em nível de divergência, para mim é tipo assustador. Eu me perco, eu não consigo entender o que está acontecendo direito quando é só. Quando você perde eu acho bonita essa fase, sabe? Encaixa as coisas, tá, então isso aqui tem essa simetria, essa conservação. Eu gosto mais. Acho absurdamente difícil a parte de cima. Primeiro
Sim.
dia, muito.
E é legal que, tipo, nessa busca de tu tentar entender por exemplo, a força forte ou a interação que seja numa escala onde tu não tem uma descrição consolidada para aquela escala de energia, é legal porque tu vai realmente entendendo. Às vezes a gente tem um modelo pronto e tu não entende realmente tudo que aquele modelo traz de informação,
É.
né?
Sim, eu senti
Por
isso
que
um
que é
pouquinho,
aquilo?
altas energias, sabe? Tipo, porque tem um monte de equação famosa, sabe? Tem um monte de coisa que muita gente fez, mas eu olhava para aquilo, porque, né, primeiro, eu estava na graduação. Eu olhava para aquilo e eu só me assustava. Eu não sabia o que cada termo era. E eu não conseguia
Sim.
entender, eu nunca conseguia entender, tipo, tá, mas de onde que isso veio, sabe? Por que
Sim.
que é assim? E nessa região de energia eu me sinto mais em casa, sabe? Tipo, ah, tá, então isso aqui é por causa disso, tá. E você consegue ir montando e algumas coisas acontecem no meio do caminho, você volta atrás, tudo recomeça, mas a vida é
É
assim.
realmente tu desenvolver, né? Fazer a ciência, tipo, obter o conhecimento em relação àquilo e tal.
Acho que todas as áreas são assim, né? Só que eu me encontrei nessa, eu me entendo melhor nessa. Você deve estar num troço que se eu olhar para o que você está fazendo, eu também vou pensar bagunça.
A gente vai entrando naquele no universo e vai entendendo os pormenores e vai.
Sim, cada um tem a sua pira, né?
Ô Brenda, estamos, ó, quase acabando, tem 54 minutos de live. E aí eu vou fazer uma pergunta para ti do tipo assim, qual é a parada que talvez uma parada que tu queria falar sobre a tua pesquisa, enfim, que eu não toquei no assunto.
A minha pesquisa.
Se existe
Não
tal,
sei.
se existe tal.
Acho que eu gostaria de chamar mais gente para vir para essa área. Tem pouca gente nessa área. Venho para a USP, venho para o meu grupo, por favor. Que sacanagem. Mas realmente, física de partículas é uma área que eu acho muito bonita. Estou nela por causa disso, né? Mas eu acho que tem para todo mundo, tem desde baixíssima energia com rede, que tem bastante gente trabalhando em FT, que eu sei, até a minha, que é mais de energias, que você vai brincar com simetrias, até altíssimas energias que tem na URGS também, tem a UFPEL, tem em vários lugares, e são todas áreas muito legais, assim, bonitas, você vê aquela coisa acontecendo e algumas áreas você mede, algumas não, mas todas elas têm um formalismo bonito e todas elas têm uma teoria muito bonita por trás que vale a pena estudar. E eu realmente fico triste quando eu vejo os grupos diminuindo, sabe? O meu grupo tem pouca gente agora.
Sim.
É triste ver tão pouca gente numa área que, assim, é muito legal. É muito legal.
Sim. E
Não é assustador, é
explica as
fantástico.
interações fundamentais do universo, né?
Cada uma sozinha, mas
O
fundamental, mano.
grupo que tu. O teu grupo na USP é um grupo, como é que é? É de física, é um grupo de física de partículas?
Eu estou dentro do grupo de nuclear nesse momento, mas dentro desse grupo você vai ter vários subgrupos de pessoas que colaboram e trabalham. Então, às vezes a gente trabalha, quem faz exatamente o que eu faço somos eu, meu orientador e a esposa dele, basicamente. Exatamente isso, aqui. Aí, mas o resto do grupo vai ter gente de mais altas energias, vai ter gente que vai um pouco mais para teoria de campos pura. E claro, você pode colaborar com o resto das pessoas, né? Tipo, a Fis Macho está aí do lado, tem gente de teoria de campos, tem gente de regra de soma, tem gente. Então, a gente meio que vai acontecendo, sabe? Você não tem que ficar preso a um
Sim.
grupo. Você pode ir brincando
Claro.
e misturando as coisas, falar, nossa, sua ideia é muito legal, vamos fazer um match aqui. É quando você vê, dá um trabalho muito foda.
Sim.
Esse meu grupo tem 3 pessoas nesse momento. Meu grupo, tipo, fazendo o que eu estou fazendo.
Tipo assim, o pessoal que está se comunicando e desenvolvendo alguma coisa junto, assim, isso nesse sentido.
É, não, o pessoal está trabalhando efetivamente com interações com que são de tipo moleculares. Acho que talvez tenha quatro, mas assim, meio que não é exatamente a mesma coisa, faz base parecida, assim. Não sei
Eu vi
como alguém
que
faz.
os artigos que tu publicou é com pessoal de fora também, pessoal de outros países, né?
Tem gente da Espanha, tem gente do Japão, tem gente da China.
E aí rola troca de ideias e de
O meu orientador é espanhol, no caso. O Alberto, que é
Pode
meu
crer.
Martins, que é meu orientador, ele é espanhol. A esposa dele, que escreveu o artigo junto, é indiana. E
Legal.
naquele artigo, eu acho que tinha o Shinley também. Tinha gente da Ásia também. No
Legal.
momento, então, chutar exatamente qual país, qual, de onde é que ele está. Mas sim, o grupo, ele é bem, assim, eclético.
Isso é bom, né? Tipo, trabalhar
Não vai ter nenhum tipo de
tocando.
preconceito, a gente é bem eclético, a gente acolhe todo mundo, pode vir.
É isso aí. Ó,
Sim, é bem legal.
então, é isso aí. Trabalhar com física de partículas, física de hádrons, né? Interações de partículas, estados ligados e tudo mais.
Todas essas coisas,
Eu
né?
acho que estamos quase fechando uma hora, então acho que é isso aí. Obrigado, Brenda, por ter
Agradeço.
disponibilizado uma hora da tua vida para a gente conversar sobre física de partículas, basicamente.
Fazemos de novo. Da próxima vez a gente fala sobre a sua. E aí, gente? Tá fazendo da vida?
Então é isso, e valeu por todo mundo que assistiu. Foi bem legal
Tá.
a presença de todo mundo que assistiu, e foi bem legal o papo contigo, Brenda. Espero, vamos sobreviver aí o finalzinho
É,
da.
acho que sim. Eventualmente a gente se encontra, eu acho, em São Paulo, né?
Sim.
Por favor.
Vamos nos ver, vamos nos ver, vamos nos ver.
Vamos, tá.
Tchau.
Tchau, obrigada.
Valeu.